Olá pessoas, aqui quem vos fala é Bruno de Andrade e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lume Podcast, podcast do portal lumeliteratura.com.br. E hoje eu recebo um escritor que com seu romance, seu primeiro romance, foi vencedor do Prêmio Sesc de Literatura no ano passado e atualmente concorre ao Prêmio São Paulo também, então com um livro mais do que premiado. Recebo hoje Fábio Horácio Castro. Seja muito bem-vindo, Fábio.
Olá, Bruno. Muito obrigado pelo convite. Muito legal estar aqui com vocês. Muito obrigado, hein? Muito feliz.
Fábio, eu sou um cara muito curioso com nomes. Eu queria saber a origem desse teu nome, que tem um hífen, né? Não é comum a gente ver nomes com hífens.
Horácio é sobrenome, tá? É o nome do meu pai. É um nome italiano, na verdade, Orazio. Foi aportuguesado há muito, muito tempo atrás, aqui em Belém. E meu pai chamava-se Luiz Fernando Horácio Castro, com hífen. E eu adotei esse nome para escrever literatura, porque o meu pai, eu considero que meu pai foi uma influência muito importante para mim. É meu nome de trabalho, meu nome civil é Fábio Fonseca de Castro. Eu tenho muito trabalho científico, né? Eu sou professor, sou pesquisador. E eu tenho uma trajetória com o nome Fábio Fonseca de Castro e decidi, ingressando aí na vida literária, adotar o nome Horácio Castro em homenagem ao meu pai.
Legal. E, aliás, o Fábio falou que está em Belém e vocês não estão vendo, mas ele está com uma paisagem muito bonita ali atrás dele, num local muito arborizado, muito legal. E, Fábio, eu sempre começo os podcasts perguntando quais foram as primeiras obras que fizeram meu convidado se apaixonar pela leitura ainda na infância. Quais foram as tuas?
Olha, Bruno, assim, pergunta difícil de responder, uhum. Né? Assim, mas enfim, eu acho que foram muitas referências, né? Eu venho de uma família de leitores, toda a minha família lia muito, e eu posso dizer que talvez que a influência fundamental foi o contar de histórias, né? Então, não é uma relação minha direta com a literatura, mas é uma relação mediada com a literatura. Então, tenho mediadores na minha formação, ou seja, pessoas que leram antes de mim e que, ao me contarem histórias que haviam lido, provavelmente influenciaram muito nisso. Alguns desses leitores são muito, muito marcantes. Eu estava mencionando meu pai, posso começar por ele. Meu pai era um grande leitor, né? Meu pai lia muita literatura brasileira e ele era um apaixonado por Guimarães Rosa, Érico Veríssimo, Jorge Amado, lia tudo, né? Tudo da literatura brasileira passava na leitura do meu, na estante do meu pai, e muita poesia também, né? Eu posso dizer que Manuel Bandeira, por exemplo, é um poeta que eu li desde do começo, né? O meu pai lia para mim, ainda quando era muito criança. Ele lia muito Manuel Bandeira, que ele gostava muito. Enfim, muitos autores, João Cabral de Melo Neto, Carlos Drummond. E também muita poesia portuguesa contemporânea, né, que era muito comum na minha casa. Talvez na minha cidade nós lemos muita literatura portuguesa, né, por algum tipo de tradição. E eu cresci com muitos poetas portugueses, Sofia de Melo Braine Andressen, Rui Belo, Herberto Helder, Antônio Ramos Rosa. Então, são poetas que estiveram presentes na minha formação desde os primeiros momentos, né? Mas, além do meu pai, eu posso falar do meu avô materno, que também lia muito. E a predileção do meu avô materno era a literatura de capa e espada, né? O Conde de Monte Cristo, Scaramucci, Pimpinela Escarlate, O Prisioneiro de Zenda, O Capitão Alatriste, né? Essa literatura medieval, europeia, e que vinha já por uma... E que vai crescendo, né? Uma tradição que chega até hoje na Europa, e lia muito. E o meu avô materno, ele era comandante fluvial na Amazônia, e talvez por isso ele era um apaixonado pela história trágico-marítima, que é um clássico da literatura portuguesa.
Sim.
E assim, eu cresci ouvindo histórias de naufrágio, né? Eu cresci ouvindo meu avô, né? Assim, contando para mim o que ele lia na história. Ele tinha, na verdade, um livro de bolso, um exemplar que ele levava o tempo todo com ele da história trágico-marítima, enquanto comandava embarcações amazônicas, né? Então tem uma história por aí, né? Então, também é um livro que me influenciou muito. E fora meu avô materno, meu pai, minha mãe lia muito também, mas ela tinha um gosto mais, não sei como dizer, mais rígido, talvez. Ela lia muito de alguns autores, né? A minha mãe lia muito essa de Queiroz e ela era uma grande apaixonada por Stendhal, né? Então, tinha um pouco da literatura francesa em casa via minha mãe. Minha avó paterna também era professora e dela eu tinha uma influência talvez um pouco enciclopédica, né? Porque ela gostava muito de Tesouro da Juventude, a enciclopédia Conhecer, dicionários, né? Então isso estava muito presente por ela também, né? Mas fora essas influências mais imediatas, por serem familiares, eu acho que eu cresci muito cercado de histórias, né? Histórias amazônicas. E quando eu falo histórias amazônicas, eu estou querendo fugir um pouco do estereótipo das histórias indígenas, né? Também elas, que são muito importantes, mas há uma complexidade que muitas vezes no imaginário brasileiro a gente tende a simplificar. E há muitas histórias das populações tradicionais da Amazônia, algumas, inclusive, transformadas em livro. Posso te citar, por exemplo, um livro que foi muito importante na minha infância, que foi Os Serões da Mãe Preta, de um poeta paraense, de um escritor paraense do século XIX, chamado Juvenal Tavares. É um sujeito que era jornalista, professor, escreveu mais de 20 livros com histórias amazônicas e que, infelizmente, é alguém que não é publicado hoje, foi esquecido. Mas é um autor muito importante. Eu tenho alguns livros, né? Eu cresci junto com alguns livros desse autor, e as histórias dele, na verdade, eram bem conhecidas, eram contadas por muitas pessoas. Então, enfim, eu estou te falando de uma memória oral que se mistura com uma memória literária, com tradições que, ao mesmo tempo que são amazônicas na sua complexidade, elas também são ibéricas, né? Que eu acho que são muito importantes para mim. É isso.
Assim, eu gosto muito de ouvir esses relatos sobre essa literatura oral, por assim dizer, né? Eu acho que ela é fundamental e resgatar isso faz parte da nossa tarefa também.
Claro.
Você falou aí do teu trabalho e eu fiquei curioso com a tua formação, até porque quando eu vi aqui que você é jornalista, antropólogo, sociólogo, alguma coisa, eu não consigo nem pronunciar isso, fenomenólogo, professor, eu fiquei assim, cara, algo aí nessa formação deve ter muitas curiosidades, né? Muitas entrelinhas. Fala um pouco dessa tua formação.
Olha, assim, eu sou pesquisador, sou professor da Universidade Federal do Pará e eu trabalho aqui em dois lugares, né, dentro da universidade. Primeiramente, na Faculdade de Comunicação e no Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Cultura e Amazônia, mas também no Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, né, que é um espaço interdisciplinar. Então, o meu percurso é um percurso interdisciplinar. Eu tenho uma graduação em comunicação, eu tenho mestrado em comunicação e cultura, eu tenho segundo mestrado em antropologia, tenho doutorado em sociologia, fiz um estágio pós-doutoral em etnometodologia e, ao longo de tudo isso, eu sempre li muita filosofia. Por exemplo, eu segui 4 anos de curso no Colégio Internacional de Filosofia em Paris. Então, eu tenho assim, uma proximidade com a filosofia que é muito forte, particularmente com a fenomenologia, com a hermenêutica e com a fenomenologia. E isso em função, talvez, o que é um aspecto que eu acho que é importante ressaltar no que se refere ao meu trabalho literário, a uma aproximação com o pensamento de um filósofo paraense, que é o Benedito Nunes, falecido há cerca de 10 anos, e que deixou um legado muito importante, né? Muito rico na reflexão sobre literatura. E eu trabalhei com ele há algum tempo, e o pensamento dele, para mim, é muito importante. no que tange a essa possibilidade de um interpretar fenomenológico do mundo. Eu acho que isso está presente na literatura que eu venho fazendo, né? Aliás, eu posso te dizer, Bruno, que o próprio professor Benedito Nunes, uma vez, ele me disse que eu deveria parar de querer ser professor e me tornar escritor. Eu levei 20 anos para fazer isso, né? Mas, mas fiz.
Aliás, quero te perguntar também sobre esse teu interesse pela escrita, porque você tem uma trajetória curiosa, né? Você escreveu um livro muito jovem, um livro de contos, né? Uhum. E aí passou mais de 30 anos até retornar e escrever o teu romance, né?
Sim.
E como você vem, como você disse, né, de uma família de leitores e sempre teve envolto pela literatura, eu imagino que esse interesse tenha surgido cedo, né? Então eu quero saber como surgiu o interesse, que falasse um pouco desse teu primeiro livro e por que que teve esse intervalo de 30 anos até o segundo.
Então, sobre o interesse, como eu te falei, a minha família lia muito, né? A minha casa foi construída em torno de uma biblioteca. Primeiro fizeram a biblioteca Horaciana, tem toda uma história atrás disso.
Quero saber essa história também.
Meu avô fez uma biblioteca e a casa foi sendo construída em torno, né? Daí é uma história muito legal também. Chamava-se a Biblioteca Horaciana e é uma biblioteca herdada que vem sendo construída desde o século XIX. Então, tem muitas histórias aí. E é por isso que eu adotei o nome Horácio, né? Para não deixar morrer essa perspectiva aí. Então, meu nome de autor é uma homenagem a essa leitura, essa tradição de leitura aí, né? Sem grandes pretensões, mas por aí. Então, a partir daí, eu fui... Enfim, eu sempre me senti escritor. Mas chegou um tempo... Eu publiquei um livro ainda muito novo, tinha 18 anos, eu acho, um livro de contos, é chamado Terra dos Cabeçudos. Cabeçudos é uma palavra do português falado no estado do Pará, que significa gigante. Então, algumas tradições orais contam histórias de cabeçudos, que são histórias de gigantes, né? Então, isso é um tema do folclore ibérico, que é transmitido para a Amazônia, e eu parti daí. Então, eu publiquei esse livro de contos assim, por uma insistência familiar, né? Meu pai, minha mãe acharam que eu devia publicar. Eu publiquei e morri de vergonha depois, né? Porque eu fiquei pensando, meu Deus do céu, que ousadia, né? Que pretensão de publicar um livro tão novo. Assim. E morri de vergonha por causa disso. Mas é um livro que eu não renego, não. Eu acho um livro muito bom até. Eu gosto dele. Então, mas o fato... é que eu, depois dessa experiência de publicação, fiquei achando que eu precisava conhecer o mundo antes de publicar outra coisa, né? Fiquei achando que ser escritor não é apenas ler e escrever. Ser escritor é viver, né? Viver a vida, viajar e conhecer as coisas, e talvez até sofrer um pouco, né? Então, fui seguindo os passos aí da vida e ocorre que, no meio do caminho, eu me tornei pesquisador. Cientista. Entrou na minha vida a tarefa de produzir conhecimento de uma maneira equitativa, equilibrada, ponderada, racionalista. Isso, eu acredito, né, que isso ocupou muito tempo. Eu nunca deixei de escrever, no entanto, não era a minha prioridade publicar literatura e nem escrever literatura. Não obstante, com a pandemia, eu fiquei achando que aquilo deveria se tornar uma prioridade para mim. Com a pandemia, eu me isolei aqui no lugar que você está vendo aí, que infelizmente, como é um podcast, né? É um sítio que eu tenho aqui nas proximidades de Belém. Então, eu vim com a minha esposa para cá, a gente se isolou, e eu disse, olha, é porque na pandemia, Bruno, a gente, deve ser uma experiência sua, de todo mundo que está nos ouvindo, nós tomamos contato com a finitude da vida. Então, a gente encontrou a morte, não a nossa, evidentemente, né? A morte de pessoas próximas ou distantes, que a gente não queria ter essa experiência. Então, diante dessa experiência de finitude, eu fiquei pensando o que seria importante para mim. E eu disse, olha, para mim é importante a literatura. Então, eu deixei de lado o que eu pude do resto da vida, né? Talvez um pouco ajudado pelo isolamento, e pude retomar os escritos que eu tinha acumulado e concluí esse romance. Eu concluí o Réptil Melancólico e enviei o livro para o Prêmio Sesc, que faltava dias, eu acho que menos de uma semana para, nem sei, mas provavelmente isso, menos de uma semana para concluir as inscrições, né? Uhum. Aí começou tudo a partir daí.
Então, já que você falou do SESC, como foi, assim, você tinha uma expectativa, foi uma surpresa, e o quanto esse prêmio foi impactante para ti?
Então, não tinha nenhuma expectativa, eu não sabia o que fazer com o livro pronto, podia mandar para uma editora, podia mandar para o prêmio. Eu abri a internet e vi, eu já conheci o prêmio SESC, eu admiro o prêmio SESC, eu já tinha lido autores premiados pelo SESC, mas eu não era um projeto, né? Uhum. Então, não tinha nenhuma expectativa. E encaminhei o livro e foi muito interessante, né? Eu, particularmente, eu considero que o prêmio SESC tem um diferencial que é muito bom, que é o fato dele ter uma capilarização na cena leitora brasileira, né? Por quê? Porque sendo uma instituição nacional bem gerida, bem organizada, e havendo no contexto do prêmio a possibilidade de que o autor vencedor circule por vários estados do Brasil apresentando, conversando com pessoas que leram o livro, nós conseguimos divulgar muito bem o trabalho. Então, eu acho que isso é um diferencial maravilhoso. Então, esse poder de capilaridade do prêmio SESC é uma coisa que é muito, muito boa, né? Então, eu considero que isso é um diferencial que me favoreceu muito. Então, eu tenho percorrido vários lugares do Brasil falando sobre o livro, tenho encontrado com leitores, com escritores, e isso é muito, muito positivo, muito bom, né? Eu acho que é levar a literatura até as instâncias básicas, né? É a gente pensar em literatura para além daquela estrutura de livraria, editora, agente literário, prêmio, premiação. A gente vai até onde o leitor está, digamos assim, a possibilidade de leitores que não estão no centro da cena literária, né? Então, por exemplo, eu fiz viagens para o interior de Minas Gerais, de Pernambuco, do Paraná, e a gente foi conversando com pessoas que leram o livro e que não esperavam ter a oportunidade de conversar com o autor. Então, isso foi muito bom.
Sim, sim, faz toda a diferença.
Claro.
Aliás, além da paisagem aí atrás do Fábio, tem os passarinhos também, se vocês ouvirem no áudio, é porque ele está num local muito mais interessante do que eu estou, inclusive. Aqui no meu lado só tem cachorro latindo na rua. Então, fala um pouco do... Aliás, primeiro vou te pedir para dar uma sinopse para os leitores do livro O Réptil Melancólico.
Ah, bom, é muito difícil.
E por isso que eu pedi para você fazer, eu não quero fazer.
É difícil.
Nossa, é muito difícil.
Livro, então, mas vamos lá. Eu acho que tem planos, né, que a gente precisa perceber. Então, o primeiro plano é o plano da trama, né? Então, na trama, nós temos um personagem, que é o Felipe, que retorna para a sua cidade natal depois de viver muitos anos no exílio, né? Então, no início da ditadura militar brasileira, ele foi levado para o exílio pela sua mãe, né, que era uma militante política, que havia sido presa, torturada, inclusive por duas vezes, e eles fogem do Brasil e vão viver em Portugal e depois na França. Então, o livro começa com o retorno do Felipe para a sua cidade, que no caso é Belém, embora Belém não seja citada no livro, né? Esse é um dos mistérios, mas tem muitas pistas que indicam que a cidade é Belém. Ele retorna e aqui, ao retornar, encontra sua família paterna, que é uma família com a qual ele tinha pouquíssimas relações, né? Por várias questões familiares aí. Então ele retorna e estabelece contato, particularmente com um primo dele, que é o Miguel, que é um sujeito que está fazendo o caminho oposto, está saindo do Brasil, fugindo, digamos assim, no momento posterior, né, no momento já de redemocratização do país. Então, essa é a trama inicial, né, temos dois personagens, um chegando e um saindo, e a partir daí surgem alguns conflitos, algumas intrigas, algumas tramas. Né? Esse é um plano do livro. Outro plano é o plano histórico, né, é um plano alegórico que está presente nesse livro, que é o plano que diz respeito a... Assim, o livro parte, na verdade, de uma ideia de que o antigo estado do Grão-Pará e Maranhão, né, ele não aderiu à independência do Brasil em 1822, né? Ou, na verdade, em 1823, que foi quando isso historicamente aconteceu. Então, ele continuou sendo colônia de Portugal e permaneceu sendo colônia de Portugal até o século XX. Então, no contexto dos movimentos pela independência, pela reivindicação de independência das antigas colônias portuguesas, da África, Portugal acaba, para preservar, né, para poder continuar a guerra colonial, como foi chamada na África, acaba cedendo para o Brasil, né, para o Estado brasileiro, a sua antiga colônia, que é a Amazônia, ou seja, o Estado do Grão-Pará e Maranhão, que é integrado violentamente ao Estado brasileiro no regime militar, né? Então, aqui a gente tem uma distopia ou uma utopia, não sei, depende do ponto de vista. Então, a gente tem assim, uma história a contrapelo, que é colocada aqui, e que é uma história que, na verdade, é uma alegoria para algo que está presente no livro, em toda a sequência narrativa do livro, que é essa ideia de colonialidade, né? Porque o livro sustenta a percepção de que a Amazônia, ou seja, o antigo estado do Grão-Pará e Maranhão, é uma colônia brasileira. O livro parte desse mote, né, dessa observação, para construir as suas tramas, e tudo gira em torno disso.
E sem estragar a leitura de ninguém, sem dar nem spoiler, mas tem também uma outra camada, digamos assim, que é um realismo mágico. E aí você falou que sempre teve em volta também das lendas amazônicas, e elas estão ali também, né? Como foi trabalhar esse lado, assim, que me pegou de surpresa até no livro?
Pois então, o livro também, eu acho que ele tem outro plano, além do plano da trama e desse fundo histórico, né? Ele tem um plano alegórico que também se estende para essas referências de lendas, eu não sei se são lendas, mas enfim, de histórias, né? De relatos. A Amazônia, eu sei que talvez possa parecer um pouco estranho para o leitor brasileiro normal que pensa a Amazônia como uma coisa única, né? Mas a Amazônia é muito complexa. São muitas Amazonas. Em primeiro lugar, eu acho que é preciso a gente lembrar disso. E há muitas tradições de influência na Amazônia. Uma dessas tradições, que está muito presente no livro, é uma tradição muito própria, talvez, do espaço cercano da cidade de Belém, que é uma Amazônia um tanto moura. A gente tem uma península ibérica com suas lendas medievais profundamente influenciadas por um imaginário de contraposição ao mouro, mas ao mesmo tempo de fascinação pelo mouro, que está presente na trama do livro. Tem muitas alegorias que remetem a esse imaginário. A gente tem, em termos de memória social, oral, nós temos no livro assim, um diálogo bastante intenso aí com essa perspectiva de uma memória social, oral, ibérica, que é portuguesa, mas no fundo é ibérica, de contato com uma alteridade que é africana e que é muçulmana. Então, isso está muito presente no livro, como está presente na história da Amazônia.
Sim.
E, Bruno, desculpa, eu estou percebendo que tem um monte de bicho, de inseto.
tudo bem, faz
parte. Tá dando,
tá ótimo.
Tá bom, legal.
Então, como tu falou, na trama, essa questão da ditadura é relevante, assim como o exílio de pessoas que, né, foram perseguidas. Isso se reflete muito na identidade dos personagens. O Felipe, ele está muito em busca de uma identidade, muito em busca de um pertencimento. A ditadura, eu sei que, acho que você não chegou a viver muito da ditadura, né? Mas imagino que estudou, pesquisou. Como que foi trabalhar esse aspecto específico no livro e essa questão da identidade, que eu acho que é muito forte. Talvez seja o tema principal, não sei. Pelo menos foi como foi para mim.
Sim. A identidade, eu acho que é o tema central do livro. A questão da ditadura, na verdade, eu vivenciei muito de perto. Eu era criança, nos anos 70. Eu nasci em 1968. E, nesse momento, o meu pai e minha mãe tinham uma certa militância política, não eram lideranças, mas tinham uma certa militância política, e nós, em função de muitas dificuldades de relacionamento social, em função das posições políticas do momento, meus pais vieram morar mais ou menos onde eu estou morando agora, aqui do lado, aqui pertinho. Então, eu cresci mais ou menos distante da cidade de Belém, na Grande Belém, assim, num bosque, na beira de um lago, na Grande Belém. E nós recebemos, ao longo da minha infância, muitas pessoas que haviam sido torturadas, né? Então, a ditadura foi presente na minha vida, né? O meu pai, ele era uma liderança estudantil no momento inicial da ditadura, assim, sem entrar em detalhes, mas assim, ele teve que ficar, para te dar um exemplo concreto, ele teve que ficar durante 3 dias dentro de uma caixa d'água para poder fugir, para poder não ser preso. Depois foi, mas, enfim, não foi. A prisão dele não foi tão dramática quanto outras prisões que eu vi. E eu recebi na minha casa, quando era criança, na primeira infância, pessoas que haviam sido barbaramente torturadas. Por exemplo, para contextualizar, havia um colega do meu pai, um amigo do meu pai, de infância, inclusive, que havia tido o calcanhar de Aquiles cortado com uma machadinha durante a sua tortura. Então, ele não conseguia andar, porque o pé não tinha firmeza. E essa pessoa ficou no meu quarto, né? Eu tinha 5 anos de idade, ele dormiu lá no meu quarto, e até a possibilidade dele fugir do Brasil, para não ser morto. Então, eu tive, na verdade, uma infância marcada pela ditadura. Eu convivi com histórias desse tipo, né? Eu poderia te contar umas 200 histórias, fazem parte da minha vida. E naquele momento que eu te falei, na pandemia, em que eu fiquei refletindo sobre o que é importante para a minha vida, e eu disse que é importante escrever literatura, eu poderia complementar dizendo que não apenas escrever literatura, como também escrever literatura para contar o que aconteceu. O momento que a gente está vivendo no Brasil é dramático, né? Você sabe disso. Então, a gente está vivendo um momento muito especial, e eu achei que a literatura era uma possibilidade de ter voz para dizer isso também. Embora, dentro de uma temporalidade, que não é aquela temporalidade imediata do debate político, de uma temporalidade que se estende para além do imediato e que tem a pretensão, talvez a possibilidade, pretensão é duro dizer, né? A gente não pode acreditar nisso, mas a possibilidade de continuar falando por mais tempo, dentro dessa pretensão, a temporalidade, dizer que é preciso ficar atento para que isso não se repita. O Réptil Melancólico, esse meu romance, é uma tentativa de dar voz um pouco a essas histórias, de politizar a literatura, politizar o debate político e pensar um pouco em quais são as possibilidades da gente pensar em outros Brasis, né? Porque o que está aí não está servindo. É assim que eu penso.
Sim. Quando esse podcast for ao ar, acredito que eu gravo com muita antecedência, né? Então, acredito que já vai ter passado a eleição e espero que a gente já esteja num momento um pouquinho melhor, né? Porque
eu espero também.
As coisas não estão muito boas. Mas, enfim, você também falou sobre a filosofia, sobre a tua proximidade com a filosofia. E também é outro aspecto muito forte no livro. Os personagens estão se encontrando, como eu falei, a questão da identidade é muito forte, né? Esse aspecto. O Felipe pensa muito nisso. Tem muitos... É um livro em muitos momentos reflexivos, em muitos momentos intimistas, e a gente acompanha muito essa filosofia dos personagens, né? Como foi que a filosofia impactou a tua literatura e especificamente esse livro?
Olha, eu acho que de muitas maneiras a filosofia, alguns temas filosóficos estão presentes nesse livro de uma maneira muito importante. A questão da identidade, com todas as suas formas, é central no livro, né, como você percebeu, e a partir daí tem desdobramentos. Teve um debate que eu estava falando sobre o livro, que eu cheguei à conclusão de que o livro faz uma fenomenologia reversa, no seguinte sentido: se a fenomenologia, como método filosófico, consiste em você ir colocando as coisas entre parênteses para chegar a uma certa visão essencialista das coisas, o livro procura mascarar. O livro tem muitas camadas, tem um jogo de alegorias, tem um jogo de abrir parênteses entre as falas dos personagens, talvez para obscurecer. Veja bem, a intenção não é tornar difícil, não é obscurecer, mas mostrar a complexidade que existe na forma de expressão, na forma de comunicação. Uma das coisas que está presente no livro, que eu acho que constitui assim, um elemento intrigante do livro, é a ideia de vez em quando, por exemplo, eu estou falando, quando há um diálogo, o diálogo está entre aspas. Porém, imediatamente depois de um trecho de aspas, muitas vezes eu abro uma vírgula e continuo sem aspas, com a mesma fala do personagem num discurso indireto livre. O que isso representa? Representa, na minha compreensão, simplesmente que nem tudo o que nós pensamos, mesmo no meio de um diálogo, é dito. Então é preciso que a literatura, é preciso que essa literatura que eu estou procurando fazer, se abra para falar de tudo aquilo que não é dito. E é me marcar essa diferença entre o texto que está entre aspas e o texto que está na forma do discurso indireto livre possa ser compreendido como um sucedâneo, né? Como um jogo dialético entre tudo aquilo que você diz e tudo aquilo que você não tem coragem de dizer, tudo aquilo que você não quer dizer, mas está presente na sua fala, tudo aquilo que é silêncio, tudo aquilo que é rastro do que seria dito, mas não foi. Eu acho que a grande pergunta é, aquilo que foi dito politicamente em relação a quais não ditos. E o livro fica fazendo esse jogo de diálogos aí o tempo todo, né? Eu acho que isso é um mecanismo que esse livro tem de conseguir fazer esse percurso, né? De permitir aos personagens que estejam presentes para além da voz do autor, do narrador, uhum. E para além da voz do outro personagem com o qual ele está dialogando. Então, é por aí.
Então, já que entramos na parte estética do livro, duas coisas que eu queria falar. A primeira é sobre a divisão do livro, porque além da divisão em capítulos, às vezes a gente vê o livro dividido em partes, né? Mas você decidiu dividir o livro em livros, né? Tem o livro 1, o livro 2, acho que até o... Agora não recordo se é até o 4 ou 5. Mas então, qual foi a intenção por trás dessa divisão peculiar?
Ah, são 5 livros, mas eu acho que não tem uma intenção que eu possa explicitar. Foi uma questão de estética no campo da sensibilidade. Eu disse, é isso que eu quero dizer, e disse.
Sim, mas tá ótimo. É isso. Não, assim, sim. Numa das minhas últimas entrevistas com o Daniel Galera, ele falou assim, cara, às vezes a gente coloca uma coisa no livro só porque é legal, né? Só porque a gente quer colocar, não tem...
É verdade. Mas eu concordo com o Daniel, é isso, a gente vai colocando, porque é do momento que a gente está escrevendo, é muito legal, é isso aí.
Mas, além dessa divisão, a linguagem também me chama a atenção, porque, lógico, um livro, né, se passa num outro momento, mas existem palavras, existem algumas junções com apóstrofes, existe uma brincadeira com a linguagem ali, que eu imagino que deve ser influenciado também pela trama, né? Por questão da colonização diferente e tal. Como tu trabalhou a linguagem nesse livro?
Eu procurei colocar uma linguagem que é da cidade de Belém, ou pelo menos de uma certa Belém. Claro que, como todo lugar do Brasil, a complexidade impera, né? Então a gente tem uma trama social muito grande. Mas nesse livro, eu acho que a linguagem é a linguagem de uma certa Belém dos personagens que estão retratados no livro. Poderia ser outra Belém e outra linguagem, mas nesse livro é essa. Tem um português que talvez seja um pouco mais reservado, que está presente ali, mas é um português que, no qual eu me sinto muito à vontade para escrever, talvez porque seja o português que eu falo a maior parte da minha vida, mas não toda a vida, porque, enfim, a gente fala muitas línguas portuguesas, né? Eu acho que tem muitas variações importantes. Mas esse livro lida com o imaginário de uma determinada Belém que talvez não seja a mais comum, mas está presente também, né? Então, essa dimensão estética da linguagem passa por aí. Tem muitas palavras, por um lado, tem algumas formações verbais ou frástricas, por outro lado, que não, talvez não sejam tão habituais assim, mas que fazem parte também, né? Que estão presentes na língua portuguesa de muitos lugares onde se fala português, inclusive na cidade de Belém. Então, acho que é por aí.
Fábio, eu estou impressionado que escureceu muito rápido aí onde você está.
É impressionante. É. Mas é podcast, né? Então.
É, não, tudo bem. Eu só achei, eu só fiquei impressionado. Assim,
eu também estou achando.
Bom, se não for o fim do mundo, a gente continua.
É, tranquilo. É a Amazônia que está chegando aqui para invadir minha casa.
Pode ser. Tem um fenômeno descrito no livro que eu não conhecia, pelo menos não conhecia com esse nome, e que ele é relevante, que é a metempsicose. Eu não sei se eu estou pronunciando corretamente. É algo assim, que é um fenômeno quase que de reencarnação, eu não consegui entender perfeitamente, mas é meio viagem astral, meio... É alguma coisa ali que acaba conversando com essa questão do realismo mágico também. Eu queria que falasse um pouco desse fenômeno e de como tu... Por que tu quis colocá-lo no livro, assim, que ele é, como dizer, ele é bem relevante.
Claro, é bem relevante, sim. Metempsicose, você falou certo, né? É uma palavra grega, né? Tem um vocabulário grego aí no livro. Então, metempsicose é parte desse vocabulário. Ele significa uma transmigração da alma na direção das coisas. Não tem nada a ver com espiritismo, né? Não tem nada a ver com isso, né? É uma crença grega de que a alma de um ser, ela pode estar presente num vaso, numa árvore, num outro ser, no cabelo de alguém, numa folha. Tem um discurso sobre isso, justamente porque o livro trata muito da questão da identidade. Então, a metempsicose é um dos elementos que eu utilizei para fazer essa discussão sobre o tema da identidade. No caso do livro, no começo do livro, o personagem central, Felipe, ele, ao escutar histórias sobre a sua cidade natal, que é Belém, no caso, e particularmente sobre a lenda do réptil melancólico, né, que seria um ser que transita pelas paredes, pelos espelhos e pelas azulejarias da cidade, ele acaba fazendo uma espécie de metempsicose estando dentro do réptil melancólico, para poder ver a cidade estando no exílio. É mais ou menos isso. Tem muitas fontes para isso, né? Tem fontes clássicas, tem muita coisa da poesia grega antiga que fala da metempsicose ao evocar a ideia de um ser no exílio que quer estar presente em Atenas ou em outra cidade, mas a poesia refere a Atenas principalmente, né? E que faz uma transmigração da sua alma para um objeto da cidade. Enfim, é um tema poético da Grécia Antiga e vai por aí.
Muito legal. Bom, e agora você foi também indicado ao Prêmio São Paulo, né? E, de novo, qual foi o impacto disso? Como você recebeu essa notícia?
Olha, assim, primeiro com muita, muita alegria, né? Muita satisfação, porque é uma honra muito grande, né? Ter sido selecionado como finalista de prêmios importantes, né? Semifinalista do Oceanos, finalista do São Paulo. Eu fico muito contente, porque a pretensão, eu não tinha essa pretensão, né? Eu tinha a pretensão de dizer alguma coisa e não de receber prêmios. Então, fico muito satisfeito com isso, porque amplia a possibilidade de interlocução. E quem escreve não é que quer ser lido, é que quer conversar, quer dialogar. É por isso que você me convidou, eu aceitei de imediato, porque todo mundo quer conversar de literatura comigo, eu quero conversar também. É isso, então eu penso que as premiações, não obstante tudo que elas trazem de muito bom, elas trazem principalmente a possibilidade de interlocução. E é isso que almeja toda a literatura, na minha compreensão. A gente quer interlocução. Qualquer premiação que venha, eu acho que, sobretudo, é essa possibilidade, né? É assim que eu encaro a coisa e aguardando aí para ver o que acontece.
Eu concordo, assim, eu acho que toda premiação que envolve arte, ela tem fundamentalmente esse papel, né? De divulgação e de conexão, assim, muito mais do que a vitória, né? Em si.
Claro.
E muito legal que você disse assim, que você começou porque você queria dizer algo. E realmente, quando a gente diz algo, coisas acontecem às vezes, né? Isso, claro, muito legal. E quais são os teus próximos projetos, então? Você está já trabalhando em alguma coisa, né, literariamente?
Sim, eu tenho algumas ideias, né? Eu tenho trabalhado, né? Porque eu te confesso, Bruno, que depois do Prêmio Sesc, a gente começa a se sentir escritor, né? Então, é uma coisa nova na minha vida. Eu sei que é uma coisa... Muitos autores, muitas pessoas têm essa experiência já acumulada de muito tempo, mas para mim é muito novo. Eu tenho outras experiências. Então, a partir daqui, eu me senti um pouco escritor, né? Então, eu acho que tenho uma responsabilidade, também uma oportunidade, porque são termos contíguos, responsabilidade e oportunidade. Eu tenho trabalhado objetivamente num romance que ainda está caminhando, né? Falta muita coisa ainda, mas estou trabalhando nele. E também eu tenho um material de contos e de crônicas que eu fui escrevendo ao longo dos anos, publicando em jornais, em redes sociais e assim por diante, que eu acho que poderia render uma publicação. Mas, enfim, eu acho que eu prefiro deixar isso para o ano que vem, assim, com calma. Tem muita coisa para fazer agora, nesse final de ano, e esperar um pouco para ver o que acontece.
E sobre a biblioteca da tua casa? Estou curioso. Tem alguma coisa que você possa contar para a gente?
Sim, tem muita história aí. É uma biblioteca da... Pertencia, na verdade, originalmente a uma coleção de livros, na verdade, que pertencia à família da minha avó paterna, os Horácio, né? Então, então eles tinham uma biblioteca, que era uma biblioteca com, assim, interessante, né? Com obras do século XIX, então, uma biblioteca privada, né? Muitas bibliotecas no sul do Brasil que são bibliotecas privadas. Era uma biblioteca privada, como eu te disse, uma família de leitores. A família da minha avó tinha muitos professores, tinha um tradutor de sânscrito, por exemplo, um tio-avô da minha avó. Então tinha muitas coisas assim, misteriosas, assim, intrigantes, que envolvem essa biblioteca. E nesse processo dos anos 70, a gente escondeu a biblioteca. Meu avô fez uma casa e tinha um espaço central que ele transformou na biblioteca, no lugar para arquivar esses livros, e a casa foi construída em torno dela. Então tinha umas colunas secretas lá, onde ficavam os livros proibidos pelo regime militar. Dicionário de russo, por exemplo. A gente tinha desde o livro vermelho de Mao Tse-tung, na minha casa, até gramática de russo. Então, eram livros que o meu pai, na sua militância, comprava. E isso fora outros livros subversivos, né, entre aspas, e isso ficava lá. E essa biblioteca, e sim, essa estrutura não existe mais. A biblioteca está comigo hoje, está na minha casa, mas num espaço mais convencional. Não tem mais tanto, não é uma coisa borgiana mais, né? Porque a casa já foi demolida, então, enfim, sobraram os livros, felizmente, é o que importa, né? Então está tudo bem protegido na minha casa, mas e livre de todo mistério.
Muito legal. Fábio, obrigado pela tua presença. Como você disse, você aceitou de imediato, fiquei muito feliz. Boa sorte no São Paulo, em todas as premiações que aparecerem. E você disse que está trabalhando no seu novo livro, né? Então, quando você for lançar, volte aqui para a gente conversar sobre ele, para a gente divulgar. E muito obrigado pela conversa, foi muito legal.
Tá bom, Bruno, te agradeço profundamente. Desculpa, tá tudo escuro aqui, eu tô percebendo agora.
Acho que a única fonte de luz nesse momento é o próprio computador do Fábio, né?
Na verdade,
o resto tá um breu.
Escuro, tá um breu completo aqui. Mas muito obrigado, muito legal conversar. Eu acho que é isso, né? Como eu falei, a gente tá aqui para interagir, para dialogar. Então, muito obrigado, muito feliz de estar aqui com você.
Obrigado. E até a próxima.
Próximo.
Valeu, Fábio.